Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Está no ar, vai começar. Tropa de Elite é pra você se informar.
Pra você.
6:09 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Chuva no Cacau Painho, quinta-feira chuvosa, né? E o Tropa de Elite chegando aqui.
Gabriela, FM.
Vamos juntinhos até as 8 no oferecimento todo especial de Gustavo Vidro Elétrico, Lojas Planeta Doce, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Equipe já escalada, interligando toda a região aqui no Tropa. Tem Vini Santana, Priscila Varjão, Edenildo Braga, Nath Almeida, Manuel Messias e Paulo José. É o giro regional aqui no nosso programa, a sua participação através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Acorda pra vida, vamos acordar. 6:10, dividida a bancada TL. Repórter policial mais premiado da Bahia chegando no Tropa.
Marinho Santos.
Eu chegando pra dar bom dia pra todo mundo, tá todo mundo com o rádio ligado, chega pra perto, aumenta um ponto no volume, porque a partir de agora você vai ouvir um programa diferente, diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí.
Tropa de Elite.
O pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Tropa de Elite.
Vamos juntinhos até as 8, né, seu repórter? Hoje é quinta-feira, hoje tem entrevista no nosso programa.
Entrevista ao vivo daqui a pouquinho, a vice-prefeita de Ilhéus, doutora Vanessa Gedeon. Ela vai estar aqui conosco e vai ser muito interessante, principalmente para você que é mulher.
Programação completa,
né, seu repórter? Vasta programação. E aí você fica ligada, você vai ouvir o programa, você vai ficar... E pertinho, coladinha no rádio aí, pra poder ficar sabendo de tudo aqui no Tropa de Elite,
é,
tá bom?
É o Márcio Mulher em Ilhéus, uma vasta programação, né? A Prefeitura, a Câmara através da Frente Parlamentar, né? Compromisso com o respeito, a proteção e a igualdade. A gente sabe que esse cuidado devemos ter o ano inteiro, né, seu repórter? Mas o mês de março é um mês voltado... E dedicado às mulheres. Domingão, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. São 6:11, vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje. Esta quinta-feira, madrugada, chuvinha, né, seu repórter? Chuva no Cacau
Pai. Como
dizia o saudoso candango do IP. Agência Clima Tempo e a informação chegando. Termômetros marcando 24 graus aqui do Gabriela Center, Avenida Itabuna, estúdios Gabriela FM, 23% é a probabilidade de chuva para hoje. Nesse exato momento, predominantemente nublado o tempo, chuva leve, já caiu na madrugada em diversos pontos da cidade. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques aqui na metralhadora da informação.
Opa, de Elite.
Olha, Binho Motoboy, suspeito de matar comerciante com botijão de gás ano passado no bairro da Conquista, aqui em Ilhéus, foi preso em Campinas, interior de São Paulo.
Prefeitura de Ilhéus recupera a estrada de Tibina, entrega novas carteiras para a escola do povoado.
Operação Escudo Terapêutico cumpre mandado de prisão e busca em uma clínica de reabilitação em Jequié. A investigação apura crime de maus-tratos contra criança.
Absurdo isso aí, meu. Um profissional, uma fonoaudióloga, meu Deus do céu. Ilhéus inicia vacinação contra a dengue para profissionais da atenção primária à saúde.
Polícia Civil da Bahia promove ampla programação em alusão ao mês da mulher. Ações ocorrerão em todo o estado.
É, Procon de Ilhéus alerta aposentado sobre prazo de contestação de descontos do INSS.
Homem preso autuado em flagrante por ameaçar a ex-companheira dentro da delegacia.
Oficina gratuita de defesa pessoal fortalece a autonomia e segurança de mulheres em Ilhéus. Está dentro da programação, inclusive, a nossa convidada, vice-prefeita e secretária área de políticas para as mulheres, Vanessa Gedeon, estará trazendo todos os detalhes. O que é que tem mais ainda, seu repórter?
Elemento suspeito de matar Geovana Carvalho, de 15 anos, no bairro do Basílio. Ele foi flagrado por policiais militares, foi capturado traficando drogas com cocaína e crack, crack e cocaína.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia pra todo mundo!
Bom dia! Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos!
A hora certa pra você tá ligado. Acorda, meu amigo Vieira, aí no Paraíso do Atlântico. São 6 horas e 15 minutos. E 6 e 15. Olha, ação integrada prende o motoboy. O Binho Motoboy, que matou e depois fugiu. Matou um comerciante a golpes de botijão de gás. Então, através do trabalho de inteligência realizado entre as polícias da Bahia e a polícia de São Paulo, especialmente informações foram coletadas pelas equipes de investigação e do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que tem como delegado o Dr. Helder Carvalhal. O preso é o Binho Motoboy, ele tem 41 anos, foi preso, o nome dele é Rogério da Silva Matias, autor do homicídio a golpes de botijão de gás na cabeça. A vítima, o comerciante Gerson Anunciação de Oliveira, que tinha 57 anos. Esse fato ocorreu na noite do dia 22 de novembro de 2025, no bairro da Conquista, aqui em Ilhéus. A equipe policial obteve êxito em abordar o indivíduo, o qual constava como procurado pela justiça, conforme um mandado de prisão preventiva que foi expedido pelo juiz Dr. Gustavo Henrique Almeida Lira, que é o titular da vara do júri e execuções penais de Ilhéus. E de acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu após um desentendimento entre o comerciante Gerson Anunciação de Oliveira e o autor do crime, o Binho Motoboy. E desentendimento entre os dois, que mantinha histórico de conflitos e ameaças. Então aí, o Binho Motoboy foi capturado, conduzido ao primeiro distrito policial, lá em Campinas, onde foi apresentado à autoridade policial de plantão, o delegado, para as providências necessárias acerca do recambiamento do preso para a cidade de Ilhéus, na Bahia.
Vem para Ilhéus, né, senhor?
Vai ter que vir onde ele praticou o crime. Aí ele vem para aqui, porque o doutor Gustavo Lira, que é o...
Aí fica a cara
Gustavo
cara,
Henrique,
né?
Almeida Lira, que é o 20 do Tropa de Elite.
Um abraço. Olha, atenção, atenção aí, a dona Coelba, Neo Energia Coelba. Ontem à noite, seu repórter, relato de moradores aí do bairro São Francisco. Postes da iluminação sofreram curto-circuito, pegaram fogo, assustando moradores. Imagina só que loucura, noite de ontem. E aí as chamas começaram nos postes, chegaram a atingir a fiação elétrica. E é um perigo, né? Carro estacionado embaixo, imagina só se um fio desse despenca e cai. Risco de pegar fogo nesses veículos. A gente sabe, né? Os ventos fortes que estão aí nesse período. Desde a semana passada, ventos fortes na Bahia e em outras cidades brasileiras. Mas a Energia Coelba precisa dar uma atenção aí nessa manutenção da rede, né, seu repórter?
Verdade.
Você viu ontem o ouvinte reclamando aí, repartimento vários dias sem energia. Que situação complicada, viu?
Verdadeiro pisca-pisca.
Fica o pisca-pisca. Pisca-pisca é pro Natal, viu? Não é pra agora, não. Pisca-pisca é pro Natal. Olha, a Prefeitura de Ilhéus recuperou a estrada da Tibina, entregou novas carteiras também para a escola lá do distrito, né? Do povoado aí da Tibina. Um abraço aos amigos da Tibina. As ações reforçam o compromisso com a promoção de mais qualidade de vida nos distritos. Prefeitura de Ilhéus segue ampliando as ações de melhoria da qualidade de vida no interior. A gestão realizou o serviço de patrulhamento e encascalhamento da estrada de acesso à Tibina e entregou novas carteiras escolares para o anexo da Escola Municipal Malaquias Reis, lá na Tibina. As intervenções da estrada foram executadas pelas Secretarias do Interior, Serviços Urbanos e Infraestrutura e Defesa Civil, segundo o cronograma de recuperação dos acessos aos distritos. O objetivo é garantir mais segurança e melhores condições de tráfego para moradores, produtores rurais e estudantes. No anexo da unidade escolar, o novo mobiliário é destinado à educação infantil, inclui mesas e cadeiras, além de kit completo para professor. A iniciativa proporciona mais conforto, organização e melhores condições de aprendizagem para as crianças, hein? Com as ações, a gestão municipal reafirma o compromisso com o fortalecimento dos distritos e a promoção aí de mais qualidade de vida, né? Tanto para a criançada, né? Das escolas aí, para os professores, para todo mundo. Eu acho que todo mundo ganha com isso. Vamos no primeiro giro, né? Primeiro giro regional está chegando. O Vini Santana interligando toda a região através aqui da Gabriela FM, o nosso giro regional no Tropa de Elite.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vini Santana, bom dia a você.
Bom dia, meu amigo Robert Escarpeta e meu amigo Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de quinta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubaitaba. Porque olha só, equipes da Delegacia Territorial de Ubaitaba cumpriram aí um mandado de prisão contra um homem investigado pelo crime de furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança praticado aí contra um agricultor de 66 anos que teve a quantia de R$ 156 mil subtraída aí de sua conta bancária. De acordo com a investigação, o suspeito, que é sobrinho da vítima e servidor público municipal, tirou proveito da relação de parentesco e de confiança do tio para ter acesso às suas credenciais bancárias e instalar um aplicativo da instituição financeira em seu celular. Assim, passou a administrar a conta. O dinheiro foi utilizado em diversas modalidades de apostas esportivas, além do repasse de valores a terceiros e agiotas. As investigações aí seguem com o objetivo de identificar possíveis coautores ou beneficiários das transferências realizadas e esclarecer completamente o caso. Bom, meus amigos, com essa informação eu fico por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Albertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal. Uma excelente quarta-feira para todos vocês. Eu retorno amanhã, se Deus quiser.
Bom, tá aí então, Vini Santana, no nosso primeiro giro regional. Eu tenho aqui informação para os associados do SINZEP, repórter Marinho Santos. SINZEP aí é o Sindicato dos Servidores do município de Ilhéus. É, e atenção, atenção, SINZEP convidando a todas as mulheres para comemoração especial para o seu dia, viu? Vai ter um belíssimo café da manhã. Diversas ações para celebrar o dia. Será um dia de ações e palestras, atendimentos e surpresas dedicado a todas as mulheres. Será na sede do SINZEP, sexta-feira, amanhã, tá certo? Sexta-feira, amanhã, dia 6, às 8h30. Então, atenção, atenção aí, associadas do SINZEP, as servidoras, uma data de celebração, consciência e futuro, mais do que flores, história, luta e transformação, né? Não é apenas homenagem, é memória e continuidade. O SINZEP convidando a todas as mulheres associadas aí a servidores do município para participarem desse esse dia, né? Vai ter diversas ações, palestras, atendimentos, e um delicioso café da manhã para todas as mulheres. Chegue chegando o seu repórter com mais informação, movimentação no plantão policial, né, os bastidores da política. Repórter Marinho Santos, tem um negócio de um tapetão que às vezes acontece, né? Puxa o tapete. O tapetão. Eu queria te fazer uma pergunta.
Pergunta que eu respondo.
Porque todo pré-candidato chega aqui e fala: não, eu vou disputar as eleições esse ano. Aí você pergunta: você tem dinheiro para gastar?
É.
Aí eu queria fazer uma pergunta para você. Se o ex-prefeito Mário Alexandre viesse no Tropa de Elite, você também iria perguntar se ele tem dinheiro para gastar?
Você está com dinheiro e vai para gastar, né?
Ah. Ele está com
dinheiro. Ele tem dinheiro, está com dinheiro.
Olha, ontem repercussão aí, aquele questionamento nosso sobre os 3 milhões, né? O ex-presidente da Câmara, o vereador Paulo Carqueiro, devolvi 3 milhões. Mas só que ninguém consegue localizar esses 3 milhões, seu repórter.
Paulo Carqueja disse ter devolvido o dinheiro.
3 milhões de reais.
Onde foi parar esse dinheiro?
Onde
que pergunta
está o
quer
dinheiro?
Saber?
Onde está o dinheiro, seu repórter?
E a pergunta é direcionada ao ex-prefeito Mário Alexandre, que pode responder. Onde está o dinheiro que
onde
foi devolvido?
Onde está o dinheiro? Eu vou botar até essa música aqui, né? Você lembra dessa música,
lembro,
né?
Lembro.
Lembra dessa música?
Total.
É? Onde está o dinheiro, seu repórter? Onde está? Onde está esse dinheiro? 3 milhões de reais devolvidos da Câmara de Ilhéus em 2024.
Todo governo tem um satanazinho. Você sabe disso, como é que é, né?
Eu sei.
É um satanazinho. Agora, todo governo tem.
Quem é que pode responder onde está esse dinheiro, seu repórter?
Você lembra ainda? Você ainda lembra quem era o satanazinho do governo de Marão?
Ai.
Quem era o Satanás, cara?
Deixa o Satanazinho preso na garrafa.
Olha, Thaís está na Policlínica Regional de Ilhéus. Ela dizendo aqui: Marinho Santos e Robertinho Scarpita, por gentileza, manda um alô para Lene e Júlia. Estão em Uruçuca, ligadas no Tropa de Elite, Lene e Júlia Scarpe.
Você antecipando o Zap Zap. Eu queria que você trouxesse aí
A notícia.
A notícia, porque o Zap Zap vem logo em seguida e daqui a pouquinho Priscila Vajão, viu?
Preste atenção, um elemento de 18 anos. Esse elemento teve mandado de internamento cumprido no Complexo Policial de Ilhéus após ser conduzido por policiais militares por tráfico de drogas no bairro do Malhado. Ele foi flagrado com porções de crack e cocaína. E durante o registro da ocorrência na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, foi constatada a existência é do mandado de internamento em aberto. Esse mandado de internamento em aberto é expedido por ato infracional análogo ao crime de homicídio. A ordem foi cumprida pelos policiais civis que estavam de plantão naquele momento na 7ª Corpim e, segundo investigações do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, a equipe do delegado Helder Carvalhal, o suspeito, que tinha na época 17 anos, na época do crime, ele é apontado como autor do homicídio. Lembra daquele homicídio? Uma garota menor de 15 anos que morreu no bairro do Basílio, um adolescente de nome Geovana Carvalho de Jesus?
Sim.
Pois é, a adolescente foi morta com um disparo de arma de fogo na cabeça, dia 2 de abril de 2025, no bairro Basílio, durante uma festa. Então tá aí, o cara já completou 18 anos, e tava tudo em aberto, e a polícia militar, de parabéns, chegando, e ele vai cumprir, agora vai pagar pelo erro praticado, pelo erro cometido, ter tirado a vida de uma jovem de 15 anos. É isso aí, seu capita.
É, seu repórter, é a discussão da maioridade penal. O Código Penal brasileiro totalmente defasado. A gente tem acompanhado aí diversos crimes cometidos, né, por menores de 15, 16, 17 anos e que acabam ficando impune.
Mas
devido
a
essa questão.
Na delegacia.
Aí agora.
O auto de prisão em flagrante.
18 anos já, vai responder a bronca dele.
Foi flagranteado pelo tráfico de drogas e o cumprimento do mandado pelo crime que ele praticou.
Justamente. Só que na época ele tinha quantos anos?
Ele diz 17 anos.
17 anos. Agora está com 18, vai responder a bronca dele. Olha, falar em bronca com exclusividade no Tropa de Elite, seu repórter. Eu não sei se foi uma rasteira passada pelo governo do estado. Eu não quero aqui acreditar que essa ação esteja orquestrada pelo governo do estado, mas uma decisão que impacta e muito, Justiça Federal aqui em Ilhéus, né, a decisão, seu repórter, em relação às cabanas. Há 10 anos atrás foi impetrado na justiça aí uma liminar, onde se lembra que não, vamos demolir as cabanas. E aí os cabaneiros se reuniram,
se uniram,
pagaram o escritório de advocacia e conseguiu essa liminar impedindo se mexer nas cabanas. Não vai demolir as cabanas. Aí logo depois, anos seguintes, teve a questão da obra, da duplicação, a segunda etapa, e aí vai ter que requalificar, vai ter que tirar a cabana. Isso foi se empurrando com a barriga. Resultado, saiu uma decisão da subseção judiciária da Justiça Federal aqui em Ilhéus, dando favorável à demolição das cabanas.
Derrubando...
tudo.
Derrubando a ação que foi impetrada.
A liminar caiu. A liminar caiu. Aí, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes, inclusive vou ler aqui a decisão. E com exclusividade o Tropa de Elite trazendo essa informação. É preocupante, a gente sabe de quantos empregos são gerados, sabemos também da necessidade da reorganização, porque precisa, aquela obra precisa ser retomada. O número de cabanas, a gente sabe, precisa também ser reduzido para deixar tudo organizado. Mas aí agora que a gente vai ver. Eu quero chamar a atenção do Saci, que é o presidente da associação, e já a gente traz mais detalhes desse caso.
As cabanas de verdade e os aventureiros cabaneiros.
São cabanas que tem cabanas ali, seu repórter, que ficam o ano inteiro, né? Geram emprego, são trabalhadores registrados e estão todos dentro das normas legais de funcionamento. Agora tem outras também que, infelizmente, se a fiscalização pegar, né, item por item, não fica funcionando de jeito nenhum.
Olha, eu gostaria muito de falar hoje no programa sobre o que eu vi ontem em Olivença. Triste Olivença, Scarpita. Olivença está precisando de tudo e de todos, porque, meu amigo, do jeito que está, Paradeiro, você nem imagina.
Verdade, viu? São 6h32 na Bahia, 6h32, vamos no Zap Zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Dá moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, Marinho Santos Escarpito. Feliz quinta-feira abençoada pra todos nós, hein? Abraços, Nega Áurea. Obrigado pela sua participação, hein, Nega Áurea. Vamos lá, Rosângela. Bom dia, bom dia, bom dia. Na linha 1 do Tropa.
Oi, capitão.
Oi.
Marinho Santos.
Bom dia.
Eu queria pedir um favor pra vocês.
Sim.
Que vocês anunciassem aí na rádio para o prefeito mandar o secretário olhar a Rua B, Bela Visão, Conquista, que está no escuro. E a Rua C também, o escuridão. Vamos, prefeito,
rua
trabalhar,
C, rua B,
botar lâmpada nas ruas.
Rua A, Rua B e Rua C, seu repórter. Bela Visão na Conquista. Alô, Afonso! Marcos Telles está lá no Nelson Costa dando aquele bom dia pra gente. Marrom, Marrom de Ilhéus, é o Marrom do Malhadinho. O Marrom que é vizinho do Soares Barbosa. Bom dia, bom dia!
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Roberto Escapito e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Quintou! Rapaz... São várias perguntas sem respostas que temos para fazer a alguns políticos aí que já passaram pela prefeitura de Ilhéus. Inclusive esse aí, aonde está o dinheiro? O gato comeu, foi? Rapaz, é cada coisa nessa ilha.
Pode
abraçar todos, Marrom de Ilhéus. Quinto!
Valeu, Marrom!
Sim, bom dia, Maria Santos.
Acordou cedo, hein?
Cedinho acompanhando vocês.
Acordou cedo o Ravi hoje, viu, seu repórter? Alô, Ravi, um abraço. Bete também tá ligada com a gente. Marcos Teles está aqui, bom dia, Escarpito. E Marinho Santos, hoje é aniversário aí da Mônica, esposa do Jair, lá do Açougue Boiadeiro, no Nelson Costa. Parabéns pra Mônica. Receba aí os parabéns de todos aqui da Gabi, viu, Mônica?
É o aniversário pós o outro.
É.
O Jair fez aniversário agora.
Agora é segunda-feira, né?
É aniversário da esposa, né?
Ciso Boy tá aqui. Bom dia nas mãos de Deus. Esta é a nossa vida e sobre os seus cuidados está tudo o que temos a ele, né? Toda gratidão. Pede pro secretário aí do Meio Ambiente, Escarpita, fiscalizar nossas áreas de preservação aqui na Zona Norte, inclusive as APAs. Tem as APAs de proteção ambiental aí da Lagoa Encantada, tem muita coisa. Tem que ter um olhar especial aí, viu? Inclusive tem uma bronca aí da dona Embasa, seu repórter. Esgoto, tem aquela estação de tratamento de esgoto, eu não sei por que ainda se joga esgoto, né, para poluir o meio ambiente.
Coitado do rio Almada.
Meu Deus do céu.
E o rio Cachoeira.
Rio Cachoeira, eu acho que o que se salva mais ainda é o rio Santana, viu? Rosa Lima, um abraço pra você, obrigado pelo carinho. Cadê Carranca, pai? Bom dia, bom dia. O homem que gosta de tirar foto. Alô, Carranca.
Bom dia, Roberto Sarvita. Bom dia, Amanhã Santos. E a Deus salve de a todos. Porque um silêncio aqui, né? Aí é isso mesmo, eu vou trabalhar. Bom dia a todos os meus amigos. Sou o pai Albertinho. Carinha popular. A todos os meus amigos esperando.
Valeu.
Lindo dia desse lá com o Jeová.
Galera da feira aí ouvindo a gente, hein? Bom dia, bom dia. Sonira França, da Conquista. Tô trabalhando e ligadinho no melhor programa, viu? Valeu, Sonira. Um abraço pra você. Já já tem mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Tá pintando a Priscila Vajão, seu repórter. E mais um giro. O que é que você traz daqui a pouquinho?
Olha, a Operação Escudo Terapêutico cumpriu mandado de prisão e busca em uma clínica de reabilitação na cidade de Jequié. A investigação apura crime de maus tratos contra criança.
É uma criança, né, seu repórter? Imagina só, uma profissional, uma fonoaudióloga. Repercussão em toda a Bahia esse caso, viu? Daqui a pouquinho também tem entrevista. Vanessa Gedeon é a nossa convidada. Priscila Vajão chega chegando com mais um Giro Notícias de Uruçuca e Serra Grande no Tropa. Bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Muito bom dia para você, ouvinte da Gabriela FM, ligado aqui no Tropa de Elite. Priscila Vajão chegando nesta quinta-feira, 5 de março, direto de Uruçuca, trazendo informações sobre uma programação especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher, com ações voltadas à saúde, bem-estar e integração da comunidade. No próximo dia 8 de março, a partir das 5h30 da manhã, será realizada a corrida coletiva, com concentração e saída na Praça Miguel Baracha. O evento é aberto ao público e tem como proposta incentivar hábitos saudáveis, promover a união da comunidade e destacar a importância da representatividade feminina. Com o tema União, Saúde e Integração da Comunidade, a iniciativa reúne homens e mulheres em um momento de celebração e prática esportiva. A ação conta com apoio de parceiros locais, como SL23 Gym, CTRWR, Look Fitness Academia e Zigocin. Além da corrida, outra atividade especial acontece hoje, também na Praça Miguel Baracho, das 9 às 11 da manhã. Durante o período, serão oferecidos serviços gratuitos de saúde, incluindo aferição de pressão arterial, teste de glicemia, testagem rápida para hepatite B e C, orientação sobre saúde bucal, além de atendimento com nutricionista, psicóloga e fisioterapeuta. Também haverá atendimento com ventosa terapia. A proposta é incentivar o cuidado preventivo e facilitar o acesso da população feminina aos serviços básicos de saúde, especialmente para aquelas que enfrentam dificuldades na rotina e acabam adiando exames e orientações importantes. A organização orienta que as interessadas compareçam dentro do horário estabelecido para garantir o atendimento. As ações integram a programação especial do município em celebração ao Dia Internacional da Mulher. A programação segue ao longo da semana, reforçando a importância do cuidado com a saúde, da prática esportiva e da valorização da mulher no município. Vou ficando por aqui. Amanhã, se Deus assim permitir, estarei de volta. Priscila Varjão, direto de Uruçuca para o Tropa de Elite.
Valeu,
bom
Priscila.
Dia a todos e um forte abraço.
Um abraço para você, beijo enorme, alegria sempre. E amanhã você volta. Vamos pro faturamento. Sai daí não até as 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista. Banco Bom Sucesso, já o Autopeças, Lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
102.9. Tamo de volta, bom dia, bom dia. Valeu pela gostosa companhia, hein?
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santo.
A hora certa são 6 horas e 47 minutos na linda Princesa do Sul. 6h47. Olha a operação da Polícia Civil, denominada de Operação Escudo Terapêutico. Cumpre mandado de prisão e busca em uma clínica de reabilitação na cidade de Jequié. A investigação que apura crime de maus tratos contra criança durante atendimento terapêutico, uma profissional da área de fonoaudiologia de 44 anos, ela foi presa no bairro Pompílio Sampaio, em Jequié, e durante a operação, foi essa que foi deflagrada no âmbito de investigação para apurar o crime de maus tratos contra uma criança de 8 anos, a investigada é suspeita de utilizar força física excessiva durante o atendimento terapêutico. A vítima possui diagnóstico de hidrocefalia e realizava acompanhamento terapêutico há cerca de 3 anos no local. Então, as investigações foram iniciadas após denúncia apresentada por familiar da vítima, que relatou agressões ocorridas durante o atendimento terapêutico realizado no dia 23 de fevereiro de 2026. A clínica com atendimento fonoaudiológico e de reabilitação neurofuncional é instalada na extensão da residência da investigada. Então, durante o cumprimento do mandado de busca, foi apreendido o equipamento de gravação do sistema interno de monitoramento, o DVR, além de prontuários terapêuticos. O material será submetido a exame de perícias com observância da cadeia de custódia e do sigilo profissional. Essa ação foi realizada pela Polícia Civil por meio da primeira Delegacia Territorial de Jequié, com o apoio do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, para cumprir o mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela vara criminal da comarca de Jequié.
Nós estamos falando de uma profissional, né, uma fonoaudióloga, seu repórter, que infelizmente, né, teve esse comportamento. Imagina só.
Uma criança de 8 aninhos, é, 8 anos.
Uma criança especial, precisa de um olhar especial. E essa loucura, eu não sei o que está acontecendo com as pessoas. É saúde mental, viu? As pessoas precisam cuidar da saúde mental. Não está livre os profissionais, uma profissional, uma fonoaudióloga, seu repórter. Olha, nos bastidores da política, já você viu, o Sola diz que o Zé Cocá é traidor. O Zé Cocá, seu repórter, está cotado. O ACM Neto, inclusive, deu algumas declarações aí que tem esses dois nomes, né? O Zé Cocá e o Zé Ronaldo, os dois Zé. É, o Zé Cocá, prefeito de Jequié, foi reeleito, foi destaque pela maior proporção de habitantes numa cidade, onde ele teve a votação para ser reconduzido e continuar no comando de Jequié. O Zé Ronaldo lá em Feira de Santana, que diz também tem que ser, a população tem que opinar.
É, o Zé Cocá, em determinado momento, eu vi ele pendendo para o governador Jerônimo.
Diz que o governador não assinou nenhuma ordem de serviço, só prometeu.
Promessas.
Promessas, né? O outro problema, o Sola chamou justamente o Zé Cocá de traidor, seu repórter.
Agora, entre o Zé Cocá
e Zé Ronaldo,
o Zé Ronaldo de Feira de Santana,
você fica com quem?
Eu fico com o Zé Ronaldo.
O Zé Ronaldo, né? Eu fico com o Zé Cocá,
que o Zé Ronaldo
mais próximo.
É, mas o Zé Ronaldo tem mais votos.
É. Bom, outro lance ainda dos bastidores da política foi o celular apreendido pela Polícia Federal, que expôs aí contatos de deputados baianos com o empresário do Banco Master. Você quer a lista dos deputados ou deixa para depois aqui?
Ainda vai estourar
essa informação. Essa informação foi divulgada pelo portal ICL Notícias, seu repórter. Foi feito um levantamento, divulgado o celular que seria de uso comercial aí do Volcário, né? O homem do Banco Master. Agora é coisa, viu? Você quer saber os deputados que apareceram nessa agenda?
Os nomes aí.
Na agenda, né? Na agenda, a presença dos deputados federais baianos Diego Coronel, João Carlos Bacelar e Márcio Marinho, do Republicanos, estão na agenda de um celular apreendido pela Polícia Federal, levantando questionamentos sobre ética e transparência na política. Os nomes aparecem em meio à investigação envolvendo o empresário Daniel Volcari, o ex-controlador do Banco Master. Tem gente aqui da região também que, né, tá preocupado, viu, seu repórter?
Tem um nome aí?
Não, essa pessoa não é político, não, viu? É contador. É Denildo Braga, chegue chegando!
Vamos lá dentro!
Vamos falar de futebol no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia! É Denildo Braga, aquele abraço pra você, viu? Bom dia!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Fluminense está próximo de anunciar a contratação por empréstimo do volante Alisson, que pertence ao São Paulo. O jogador foi liberado pelo Clube Paulista para viajar ao Rio de Janeiro, onde realizará exames médicos antes de assinar o contrato. A negociação prevê empréstimo até o fim de 2026 com o Clube Carioca, assumindo integralmente os salários do atleta. E também há uma opção de compra fixada ao término do vínculo. E a Federação Baiana de Futebol definiu a escala de arbitragem para a final do Baianão. O Babi decisivo será realizado neste próximo sábado, 5 da tarde, na Arena Fonte Nova. O goiano Wilton Pereira Sampaio será o árbitro central do clássico. Ele venceu o sorteio contra o paulista Flávio Rodrigues de Souza. Aos 44 anos, Wilton Pereira Sampaio possui vasta experiência na arbitragem, integrante do quadro da FIFA desde 2013 e acumula 2 participações em Copas do Mundo. Ao seu lado na grande decisão, Wilton terá 2 baianos, os assistentes Luanderson Lima dos Santos e Daniela Coutinho Pinto, ambos integrantes do quadro da FIFA. Já o VAR será comandado por Caio Marques Augusto Vieira, também da FIFA. Em primeira partida decisiva pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras saiu na frente com gol de Flaco Lopes. Venceu no Horizontino pelo placar de 1-0. Agora, a equipe do Palmeiras tem a vantagem de jogar pelo empate na partida do próximo domingo, a grande decisão do Campeonato Paulista versão 2026. São as informações esportivas. Dá uma olhada desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro. Uruçuca, Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, Edenildo Braga. Amanhã se volta trazendo mais informações. Amanhã a gente fala também da primeira Copa Interbairros de Ilhéus, né? Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D, viu, seu repórter? Iguape, Avenida Esperança, Novo Ilhéus, São Miguel, Morada do Porto, Basílio, Ilhéus 2, Banco da Vitória, Tapera, tem também Teotônio Vilela, Hernani Sá, Malhado Barra. E ainda Princesa Isabel, Nossa Senhora da Vitória, Conquista e Nelson Costa. É a primeira Copa Interbairros de Ilhéus. Amanhã tem mais futebol aqui.
Bola dentro.
18 horas, Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano, aqui na Gabriela FM. 9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho tem entrevista no Tropa de Elite. Faltando 4 minutinhos para as 7. 4 para as 7. O nosso amigo Souza, o pai do garotinho, né, que precisa fazer a cirurgia, tem notícia boa aqui pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia. O garotinho Anthony, tamo na torcida, viu?
Bom dia. Bom dia, Robertinho. Bom dia, Mário Santos. Robertinho Scarpinto e Mário Santos, eu venho agradecer a vocês e a todos os telespectadores e a todas aquelas pessoas que vêm me ajudando e ajudando, né, o meu filho aí por conta da cirurgia. Graças a Deus, graças a vocês aqui, a força de vocês, saiu a data da cirurgia do menino Anthony, José Ribeiro de Souza, Mário Santos e Robertinho Scarpita. É na quinta-feira, dia 12, na quinta-feira, dia 12, eu venho agradecer primeiramente a Deus e a vocês, a força de vocês, a todos os telespectadores, a Mário Santos e Robertinho Scarpita. Que Deus abençoe a vida de todos vocês plenamente e nos dê um ano de 2026 maravilhoso para cada um de nós e a todos. Valeu, Marinho Santos, valeu, Robertinho Scarpita e a todos os telespectadores.
Valeu, valeu. É o programa cumprindo o seu papel de ajudar o povo.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia todos ligadinhos no Tropa de Elite, a nossa metralhadora de informação. Já estou aqui desde cedinho aqui na Central do Cimento. Aqui quem fala é o Will Gabigol, o locutor mais dinâmico da Central. Manda um alô pra gente aí, Robertinho Scarpita. Aqui nossa mãe Solange, o melhor tempero da Central. Bartola, Boizinho do Camarão, Zene. E temos também Viquinho do Tempero, todos aqui. Gente, ligadinho no Tropa de Elite, por dentro de todas as informações precisas aqui na nossa cidade de Léus, nessa quinta-feira, dia de nessa manhã. Um pouquinho de chuva,
chuva no cacau,
cidade,
Gabigol. Imagina, chuva no cacau, trabalho. Painho, viu?
Todos aí, viu?
Valeu.
Mais dinâmico.
Um abraço pra você, toda a turma da Central do Mareado ligado com a gente. Dona Linda, bom dia, bom dia. Eu queria ouvir aquele bom dia da senhora cantando, viu, Dona Linda? Um abraço a todos aí no Itariri, Aurélio em Ribeira das Pedras, mandando mensagem positiva pra gente. José Carlos, bom dia, Scarpita e Marinho Santos, moradores da Rua Laranjeira e Rua da Paz, aqui, aos dois, pedindo socorro. É, o Marcos Gargamel tá lá em Vitória, ligado com a gente, acompanhando o Tropa através do nosso aplicativo. Tem a Sonida França, do bairro da Conquista também. Tô aqui ligado no Tropa de Elite, hein? Tomando meu café e acompanhando as informações de Ilhéus. Bom dia, bom dia, bom dia. Bete lá do Sol e Mar, sempre antenada com a gente. Tem o Luciano lá do Hernani Sá. Bom dia, tropa de elite. Olha, a Zona Sul de Ilhéus está sem energia desde a madrugada. Problema sério aí, viu? Neo Energia Coelba. O presidente da Câmara lá de Uruçuca, o Zé Pedro, chutou o pau da barraca com a Coelba, viu, seu repórter? Uruçuca na bronca. Mas não é só Uruçuca, não. São diversas cidades. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Já já também tem entrevista. Nossa vice-prefeita e secretária Vanessa Gedeon já ao vivo aqui nos estúdios Gabriela FM. A Nath Almeida tá chegando com mais um giro. Ainda hoje vamos falar dessa decisão, né? A Justiça Federal derrubando a liminar que impedia a demolição das barracas na Praia dos Milionários e o Tropa de Elite com exclusividade, trazendo essa notícia nesta manhã de quinta-feira. O que é que tem ainda hoje, seu repórter?
Olha, manchete em dose dupla. O homem foi preso, autuado em flagrante por ameaçar a ex-companheira dentro da delegacia. E a outra é que a Polícia Civil da Bahia promove ampla programação em alusão ao mês da mulher. Ações ocorrerão em todo o estado.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Guaraci, reunião em Salvador, avança em solução para o Hospital Geral. Em reunião realizada em Salvador, o deputado Rosenberg Pinto, prefeito Miltinho do Axé e representantes da Painel Patrimonial Limitada avançaram na solução para manter o Hospital Geral de Guaraci em funcionamento. Ficou acordado que o município fará a locação do prédio por um ano, enquanto o governo do estado da Bahia dá andamento à desapropriação, já com pedido de avaliação encaminhado à Caixa Econômica Federal. A medida garante a continuidade dos atendimentos e internações após decisão da Justiça do Trabalho, que previa a suspensão dos serviços caso não houvesse acordo. Em Barro Preto, a Prefeitura assinou na última terça-feira a ordem de serviço para requalificação das duas principais praças da cidade. O investimento ultrapassa R$1 milhão com recursos próprios e articulação em Brasília, com o apoio do deputado federal Neto Carleto. O projeto prevê melhorias no paisagismo, acessibilidade, iluminação e estrutura urbana, tornando os espaços mais seguros e acolhedores. A iniciativa busca valorizar áreas históricas e fortalecer a qualidade de vida da população. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só. Vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Amanhã o nosso encontro marcado e mais um giro regional ainda hoje. Tem Manoel Messias, Paulo José, a região inteira interligada aqui com a gente. Até às 8, tá rolando Tropa de Elite. Sai daí não, na volta tem entrevista. A nossa vice-prefeita e secretária de Políticas para as Mulheres, Vanessa Gedeon, é a convidada de hoje aqui no Tropa de Elite. Toda a programação aí, homenagem ao Márcio Mulher, você vai ficar por dentro aqui no Tropa.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Quinta-feira, o fim de semana tá chegando, hein?
Quinta, na Gabriela.
Por aqui, ZYC351, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o Sul e Extremo Sul da Bahia. Até às 8, Tropa de Elite tá no ar no oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso. Tem já o Autopeças, tem Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Chega pra perto do rádio porque tem entrevista a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, hein? Vamos bater um papo com ela, nossa vice-prefeita e secretária Vanessa Gedeon.
Programa Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita, você bem informado no dia a dia. Programa Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui, com Marinho
Super, manhã de quinta-feira para todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Dá boas-vindas à nossa vice-prefeita, secretária de Políticas para as Mulheres, Vanessa Gedeon. Bom dia, bom dia. Seja bem-vinda ao Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Que alegria, que honra voltar aqui a esse programa com essa audiência incrível. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Que Deus os abençoe.
Primeiro, parabenizar pelo trabalho, né, que você vem fazendo frente aí à Secretaria de Políticas para as Mulheres, inclusive prefeituras daqui da região já também implantando essa secretaria tão importante. Vanessa Gedeon, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o março é o mês aí dedicado às mulheres. Como é que está a programação aqui no nosso município?
Robertinho, a gente entra, não é? Inicia esse mês de março com a Corrida do Feminicídio, que foi uma corrida organizada por Poli, que já é uma assumidade aí nesse run que a gente chama, né, de corridas aqui em Ilhéus, mas com apoio total da Prefeitura, Secretaria de Esporte, Casa Civil, nosso prefeito Valderico Júnior apoiando com as secretarias e com a participação especial da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Fiz parte da corrida, com a parte da nossa equipe também, um momento muito importante, porque a corrida não é só, é também cuidar da saúde, mas também uma forma de manifesto, de luta contra todas as formas de violência, especialmente o feminicídio, que infelizmente tem causado tantos abalos aí nas nossas famílias. A gente tem hoje um registro de 4 mulheres mortas por dia no Brasil, só pela condição feminina, só pelo fato de ser mulher. Isso é terrível. É o grito contra o feminicídio.
Alarmante, né?
Alarmante, eu chego a dizer emergencial. Emergencial é um chamado mesmo para toda a sociedade ficar alerta, porque nós podemos participar dentro de casa, inclusive, com os nossos filhos, trabalhando com prevenção. Aqui na gestão pública, nós estamos fazendo um trabalho muito forte com as nossas mulheres. Nós temos hoje, graças a Deus, a alegria de ter uma gestão que prestigia as mulheres, que coloca as mulheres no centro. Nós temos a mulher no centro do turismo, a mulher no centro da assistência social, da educação, da saúde, da comunicação. Nós temos uma vice-prefeita mulher, secretária de políticas para as mulheres, e é assim que a gente faz políticas públicas. As mulheres ocupando espaços e permanecendo nesses espaços, para que a gente tenha decisões que tragam mais proteção, cuidado e direitos para todas as nossas mulheres. Então a gente inicia.
Proteção, vai ter um evento aí, né?
Exatamente.
Proteção.
Exatamente. A gente inicia o mês com essa corrida, porque teve um apoio da prefeitura, mas a gente tem vários eventos aí ao longo da programação, eventos potentes. Já começamos agora no próximo sábado e eu já convido todas vocês para participar dessa manhã incrível no Centro de Convenções com o projeto Rosas de Março. Esse projeto, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, é um projeto muito legal. Eu recebi esse projeto, essa parceria, da doutora Elvia Andrade. Elvia Andrade é uma mulher advogada, dona de um CT que fica ali na Avenida Soares Lopes. Então a gente abraçou esse projeto, Secretaria de Políticas para as Mulheres. Hoje a gente tem o apoio da Euclim, a gente tem o apoio da Vatim. Estaremos todas ali reunidas no Centro de Convenções com aulas de defesa pessoal, trazendo mais autodefesa, autonomia, uma segurança emocional mesmo que a gente quer trazer para as mulheres, com palestras. Vamos ter uma abertura com a palestra da psicóloga Lília Viana, vamos ter presenças da delegada titular da DEAN, das vereadoras aqui do nosso município. É um evento voltado para as mulheres, mas trazendo muita força. A gente vai aprender técnicas de como se defender. Infelizmente, a gente tem problemas graves hoje aqui na segurança na Bahia, não é? Precisamos reverter esse quadro da segurança pública, que é um problema que afeta a Bahia e todo o Brasil. Então, a gente precisa aprender a se defender sem colocar a nossa vida em risco. Então, são profissionais muito técnicos e eu convido todas vocês, no dia 7 de março, pela manhã, a estarem com a gente no Centro de Convenções. À tarde, estaremos no Alto da Conquista, na organização Gungobira, e eu falo isso com muito carinho. Muito obrigada, Marinho.
Será homenageada, né?
Seria homenageada também. É uma grande honra e alegria pelo trabalho, né? Pelas políticas públicas desenvolvidas aqui na nossa cidade. Vou receber o troféu Mãe Ilza. Mas eu estou falando no dia 7 de março da Caravana da Mulher. Nós estaremos com a Caravana da Mulher, levando serviços de saúde, serviços da promoção social e serviços da nossa Secretaria de Políticas para as Mulheres. Toda a nossa equipe estará lá no Alto da Conquista. Convido já todas as mulheres do Alto da Conquista para esse momento, onde estaremos construindo igualdade, eu costumo dizer.
E a roda de samba.
Aí eu já vou falar do domingo.
Domingo, roda de samba.
O domingo começa potente com a nossa roda de samba, que está sendo organizada por Anderson, mas não adianta, todo mundo conhece por Chumbinho.
Ninguém conhece esse nome, Anderson. Agora
não
se fala
adianta.
Chumbinho aí, todo Ilhéus inteiro, acho que a região toda, né, senhor?
Fred disse, meu amor, Anderson, o nome dele é tão bonito, Anderson, mas até quando a gente chama Anderson, ele não atende, ele atende por Chumbinho, o grande Chumbinho que está organizando aí. Eu costumo dizer que o samba me curou esse ano passado do luto que eu tenho vivido da minha mãe. A roda de samba, a gente se encontra, é um momento de grande alegria. E aí todos convidados para o mês internacional aí na roda de samba.
E Deus que promulgou a lei aí do dia do samba, né?
Exatamente.
O municipal do samba.
Com certeza.
Esse projeto da Caravana da Mulher, você, através da Secretaria, da Prefeitura, isso, tem levado esses atendimentos aí. Como é que tem sido essa experiência? Já teve no Teotônio Vilela, né? Nossa Senhora da Vitória.
Marinho, tem sido uma experiência maravilhosa, porque nós estamos fazendo gestão, né? E gestão é cuidar de pessoas, capacitar pessoas, transformar a vida das pessoas. E com a caravana, a gente tem tido essa oportunidade de estar próximo das comunidades, próximos da população. Então a gente começou nos bairros, mas a gente já está começando a adentrar os distritos também, já temos caravanas marcadas aí até o mês de julho. Você que está aí na sua comunidade, que quer entrar em contato com a gente, venha, me procure na Secretaria de Políticas para nos procure na Secretaria de Políticas para as Mulheres, que a gente marca, a gente está à disposição mesmo das pessoas, a serviço, todos os dias.
E aí no dia... Sim. Esse evento é delas para elas.
Exatamente. E aí, seguindo a programação, a gente tem um evento delas para elas. Na verdade, eu estou falando assim, toda a programação. Posso falar? Toda
Pode,
a programação?
Sim, sim.
Porque no dia 10 a gente tem também um evento dentro da secretaria. Esse é interno para todas as nossas assistidas, mas eu tenho muito orgulho, porque a gente vai levar um workshop de Patrícia Silva, que ela tem um spa, que é uma empreendedora que trabalha com massagens, e ela vai mostrar para as nossas assistidas o quanto a massagem cura. Então ela vai dar um curso para as nossas assistidas, porque a gente também trabalha com capacitação. Esse ano, Mário Santos, Robertinho, a gente vai investir muito em capacitação, em cursos, justamente para trazer essa inclusão socioprodutiva para as nossas mulheres vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade. Então a gente tem vários cursos aí ao longo do ano, nos acompanha, vamos capacitar as mulheres agora na construção civil, uma parceria incrível da gestão com o Senai, com o SESI. Eu quero voltar depois aqui para falar sobre isso, vai ser muito importante esse curso. E aí no dia 10 estaremos fazendo um workshop dentro da secretaria com a Patrícia Silva. No dia 11 estaremos todas na Faculdade de Ilhéus, no evento Delas para Elas, que é um evento uma iniciativa do CDL com o SEBRAE e a Prefeitura Municipal de Ilhéus. A gente apoia mulheres empresárias, empreendedoras. A gente já tem uma média de 300 mulheres inscritas, todas empresárias. Então é um momento muito importante na Faculdade de Ilhéus, uma manhã inteira com palestras, com coffee break. Não percam essa oportunidade.
Bacana. Vamos falar agora de Maria da Penha, recentemente aí uma grande conquista, né?
Mas eu posso continuar na programação?
Sim, na programação, pode.
Já falei do dia 7, né? Caravana da Mulher, Troféu Mãe Ilza, que eu recebo com muito orgulho, 10 de março, workshop. Temos 11 de março, Delas para Elas. Temos no dia... não falei do dia 6. Super importante agora, sexta-feira, 8h30, a Secretaria de Políticas para as Mulheres estará no SISEP, no
Amanhã.
Sindicato dos Servidores.
Amanhã.
Exatamente, com palestras, com acolhimento a todas as servidoras do município, estaremos lá. Então, aqui no dia 13 e 14, estaremos envolvidas também num projeto que é da Frente Parlamentar de Mulheres, com as nossas vereadoras Rúbia Carvalho e Enilda. Professora Enilda, elas estão trazendo um ônibus com vários serviços da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado, e a nossa secretaria está envolvida, a Secretaria de Promoção Social, a Secretaria de Saúde, ou seja, a Prefeitura de Ilhéus também participando, será no dia 13 no CRES PAEF na Litorânea e no dia 14 estaremos no CRAS do Vilela, manhã e tarde, com vários serviços.
13 e 14
de março. No dia 19 a 21 de março, estaremos no 8º Encontro de Mulheres da Guarda Municipal. Vai ser um encontro lindo, uma abertura com a presença do nosso prefeito, Valderico Júnior. E a gente farei também uma participação especial com uma palestra falando de lugar de mulheres. Então é o 8º encontro, esse 8º encontro das guardas municipais acontecerá aqui em Ilhéus pela primeira vez. Estamos muito felizes de apoiar esse evento. Nós contamos com a guarda diariamente fazendo a nossa proteção lá. Quero mandar um abraço especial para a Tereza, que fica diariamente com a gente, cuidando da proteção da nossa equipe, das nossas mulheres que nos procuram. E um abraço especial também para o nosso capitão Igor Esde, que é um capitão, grande parceiro nessa luta.
Esse evento vai reunir guarda do estado inteiro, né?
Estado inteiro. Eu já soube que já tem mais de 200 guardas civis. Vai ser um momento muito especial. É isso, as mulheres juntas e unidas, porque essa união tem uma força transformadora.
Bom, agora é sobre essa conquista de uma viatura para atender a Ronda Maria da Penha. Foi uma conquista,
uma conquista importante. Muito importante, Marinho. Na verdade, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, hoje ter a Ronda, né, e um agradecimento aqui especial ao nosso Coronel Ferreira Lopes, ter uma Ronda e a nossa capitã também, Priscila, ter uma Ronda funcionando diariamente, apoiando as nossas assistidas dentro da secretaria. Eu não tenho palavras para mensurar o avanço nas nossas medidas, no acompanhamento das nossas medidas protetivas aqui em Ilhéus. Hoje, quando a Dean encaminha essas mulheres para a Ronda ou para a secretaria, existe toda uma parceria ali. Nós encaminhamos também para a Ronda encaminha, olha, procure a secretaria, lá tem acolhimento, atendimento humanizado, lá tem psicólogas, assistentes sociais, advogadas, um time de excelência para atender vocês. Então é isso, é uma frente, é uma rede de enfrentamento para atender as nossas mulheres.
Que bacana, né, seu repórter?
Muito bom, né?
Programação extensa aí.
Extensa e tem mais, viu? É porque ainda a gente está fechando ainda
tem mais
algumas
coisa
mais coisas. Março chega intenso. Como eu falei, é um momento para a gente comemorar, sim, as nossas conquistas, para a gente celebrar a beleza de ser mulher, a nossa identidade, as nossas realizações, mas um momento também de alerta, um momento, eu digo, emergencial mesmo, de emergência. Vocês que são mães, que estão em casa, conversem com seus filhos, filhos homens, sobretudo, sobre a importância da valorização mesmo da mulher, do ser humano. Tem acontecido coisas tão terríveis que eu penso a gente está também numa quaresma. Eu acho muito importante falar sobre isso, que a gente precisa se voltar cada vez mais para Deus, estar perto, cuidar da nossa vida espiritual, porque a gente está vivendo tempos muito difíceis. O ser humano perdeu empatia mesmo pelo outro. Eu aprendi que a gente, desde pequenininha, meus pais tinham virtudes extraordinárias, mas um dos maiores ensinamentos que eu herdei de meus pais: não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Isso é bíblico. Então a gente precisa entender, por mais que existam avanços aí nas redes sociais, a IA, essa informação chegando de forma tão intensa nas casas, mas a gente não pode perder de vista esse olhar atento ao outro, à humanidade. E a gente tem vivido situações tão difíceis, e vocês sabem muito bem disso, que tem levado para a população os fatos, os acontecimentos, que a gente precisa se voltar cada vez mais para Deus. É um pedido que eu faço hoje. Não percam a fé, não deixem de sonhar. Eu vou falar especialmente para as mulheres: acreditem em vocês, procurem ajuda se estiverem passando por um momento como esse. Procurem ajuda, vocês não estão sozinhas. Somos muitas e estamos por perto.
Você conta hoje com mulheres voluntárias?
Voluntárias. Inclusive, falei sobre isso ontem, Marinho Santos. É impressionante a quantidade de projetos que eu recebo de pessoas que querem ajudar essas mulheres, que confiam no nosso trabalho, na credibilidade do nosso trabalho. O perfil das mulheres que nos procuravam eram mulheres negras e de baixa renda. Hoje a gente já tem todos os perfis, a gente atende médicas, dentistas, mulheres que não querem mais viver nessa situação, nessa espiral, a gente nem chama mais ciclo, nessa espiral da violência, porque o feminicídio é a forma fatal, mas tem mulheres que chegam pra gente que já passaram por todas as formas. O que a gente precisa evitar de forma veemente é o feminicídio. Hoje, governo federal, governo estadual e governo municipal estão unindo forças para combater o feminicídio. É a campanha Feminicídio Zero. Hoje eu faço parte de um grupo de secretárias de políticas para as mulheres de todo o Brasil. E a gente luta mesmo é para combater o feminicídio. A gente não pode mais admitir que uma mulher seja morta só pelo fato de ser mulher. Os homens precisam entender que as mulheres, elas têm direito de sonhar, de se cuidar, de se desenvolver plenamente, seja ela qual for a área, seja na área civil, seja na família, na sociedade, na política, sim. Precisamos de mulheres ocupando espaços e cada vez mais, e como eu disse anteriormente, permanecendo nesses espaços, para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais justa e igualitária.
Agora, esse volume intenso que a gente vê aqui, noticiando, de violências, é assustador, né, Vanessa?
Mas é assustador, e é assustador a forma de controle, do poder que esses homens agressores acreditam que têm sobre o corpo dessa mulher, sobre a mente dessa mulher, sobre a saúde dessa mulher, agora, por fim, sobre a vida. Agora, porque eles se acham no direito de tirar.
Doutora Vanessa Gedeon, por que antes não tinha essa violência toda do homem para com a mulher? Por quê?
Sempre existiu, isso é desde os primórdios, desde o início.
Mas o volume é muito grande.
Na verdade, crescente, porque a humanidade toda, o mal tem se propagado de uma forma... Olha a quantidade de guerras cada vez mais aumentando. A luta do bem contra o mal sempre existiu, sempre vai existir, Marinho. E é por isso que eu falo, a gente precisa se aproximar cada vez mais de Deus em oração, porque isso sempre vai existir. Agora, acredito sim que o fato das mulheres estar se informando, porque conhecimento é poder, o fato das mulheres estar conhecendo os seus direitos incomoda tudo, para
ocupando espaços,
incomoda homens, é claro, que não estão bem resolvidos, porque já existem, graças a Deus, e nós contamos com a parceria desses homens. Eu não poderia estar aqui se não fosse o meu marido me apoiando, me ajudando com os meus filhos. A gente não poderia estar aqui nesses cargos de decisões se não fosse o prefeito Valderico Júnior, com a sua perspectiva, com o seu olhar atencioso e cuidadoso com as mulheres, como ele costuma dizer, é um homem da casa das sete mulheres. Eu me encanto diariamente com a forma que ele cuida das filhas, da mãe, da esposa, da nossa primeira-dama e de todas as secretárias, o carinho que ele tem especial com as secretárias. Então, assim, a gente precisa de homens participando dessa luta. Vocês aqui, Marinho Santos, Robertinho Scarpito, cuidado, está sempre falando sobre esse problema grave que a gente enfrenta aqui, nessa perspectiva das mulheres. Parabéns, nós precisamos de homens fazendo parte. Inclusive, eu não falei de uma ação extremamente importante que a gente vai fazer aqui no final do mês. Não falei ainda porque a gente ainda está... Hoje eu tenho uma reunião com a vereadora Enilda e a vereadora Rúbia Carvalho. É um projeto da Frente Parlamentar e eu estou, como prefeitura, participando junto com elas. Nós vamos assinar um pacto agora até o final do mês de março contra o feminicídio. E esse pacto será assinado pelas maiores autoridades masculinas do nosso município, que é o prefeito Valderico Júnior, o presidente do Fórum, doutor Gustavo, e o presidente da Câmara, César Porto. Nós precisamos que os homens façam parte da nossa luta, porque, como eu digo, só a nossa união vai poder reverter esse quadro tão violento no nosso município.
Tem uma advogada, doutora Lu Cerqueira, que levanta a bandeira das mulheres há muito tempo.
É verdade.
Aqui em Ilhéus.
Mulheres fortes.
É verdade.
Né?
Parabéns, Lu Cerqueira, por todo esse legado que você vem deixando aí na cidade. É um legado.
É
um legado
Mas
de transformação.
Aqui na semana que vem.
Ah, é? Manda um abraço para a Lu Cerqueira. Ela foi muito importante também na nossa luta, na nossa campanha. Um abraço. Que Deus te abençoe, Lu.
Beleza. Vanessa, agradecer a sua presença. Mais uma vez, parabenizar, porque a gente tem acompanhado de perto. Cada conquista da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a gente comemora, a gente comenta aqui. É porque é uma secretaria muito importante e Ilhéus realmente tem um índice grande de violência contra as mulheres e a gente quer ver esse índice zerando, viu? 0%.
Amém,
então,
amém, amém. Vamos juntos. Precisamos de todos vocês. Vamos precisar de todo mundo, né?
Eu só quero te parabenizar porque você está lapidada, viu? Pegou assim, acho que abraçou.
É causa.
E segurou a causa, viu, das mulheres.
Muito obrigada, Marinho Santos. É luta, é propósito, é o que faz a gente não retroceder, não desistir. E é isso. Vamos juntos e fortes. Eu digo sempre para todas que me acompanham, porque somos muitas, não estou sozinha. Eu agradeço todos os dias por Deus ter colocado ao meu lado mulheres incríveis e admiráveis que fazem parte dessa luta comigo. E eu digo sempre, vamos juntas e fortes.
Parabéns. Leve meu abraço ao primeiro damo, meu amigo Fred Gedeon III.
Meu amor, meu grande amor.
Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher antecipadamente, parabéns a todas as mulheres envolvidas aí nessa programação e a gente vai estar divulgando aqui, beleza?
Muito obrigada, um abraço forte.
Nossa convidada de hoje, vice-prefeita e secretária de políticas para as mulheres, Vanessa Gedeon. Essa entrevista você vai poder conferir no podcast da Gabi. Tem giro regional chegando, hein?
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Manuel Messias, direto de Itabuna. E mais um giro no ar, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E atenção, alguns produtos da linha Spartan para você que faz a higienização de estofados continuam com desconto especial de 15%. Mas corra logo, porque a promoção só vai enquanto durar o estoque. A Eurocar não fecha para almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro aí de Leos. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E nossa cidade vai iniciar nesta quinta-feira, hoje, a partir das 13h01 da tarde, a vacinação dos agentes de combate às endemias contra a dengue. A vacinação será realizada no Departamento de Vigilância em Saúde, localizado no Calçadão de Barbosa, aqui no centro de Itabuna. Nossa cidade recebeu apenas 83 doses e o volume de profissionais é grande, mas, nesse primeiro momento, os agentes que atuam na linha de frente no combate do Aedes aegypti serão os priorizados. E foi lançado um alerta para a população itabunense, em especial pescadores, lavadeiras e banhistas, sobre o aparecimento de piranhas no Rio Cachoeira. A situação foi provocada por causa da elevação das águas em decorrência das chuvas intensas. A vigilância ambiental tem como principal função desenvolver ações preventivas e recomenda-se que a população não utilize, no momento, o Rio Cachoeira para banhos e outras atividades em razão do risco de incidentes com as piranhas. Meus amigos, no setor policial, uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de um verdadeiro arsenal de armas, munições e uma grande quantidade de combustível armazenado de forma irregular. A ação foi realizada por guarnições da Rondesp Sul durante patrulhamento tático no bairro Manuel Leão. Além de aproximadamente 2 mil litros de combustível ilegal, foram apreendidas 3 pistolas, 2 espingardas e muita munição. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, aí em Leus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Tropa de Elite! A metade!
metralhadora da informação.
Vamos para as emoções finais aqui do nosso programa Tropa de Elite, que tem um oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico, hein? 7h45! Vai se atrasar não, viu? 7h45, olha, o Procon de Ilhéus está alertando os aposentados sobre o prazo de contestação de descontos do INSS. Procon de Ilhéus alertando aí, né? Você que teve aquele desconto que você não autorizou, né? Então você está ligado agora no prazo de contestação desses descontos indevidos. O prazo para solicitação termina dia 20 agora de março. O órgão orienta o cidadão que faça o pedido dentro desse período para garantir a reparação de forma mais rápida e simples, viu, seu repórter e amigos ouvintes? O PROCON alerta que quem perde, né, esse prazo vai ficar na situação mais difícil. Então não vá perder esse prazo, não. Participe desse acordo administrativo simplificado. Pode enfrentar aí mais dificuldades para recuperar esse dinheiro se você perder esse prazo. Então, dia 20 de março é o prazo final. A falta de contestação pode obrigar o segurado a entrar com novos pedidos administrativos ou até com ações na justiça, tornando a devolução muito mais lenta. Além disso, o desconto pode continuar acontecendo mensalmente enquanto não houver o questionamento oficial. O procedimento, atenção, o procedimento de contestação é gratuito, deve ser feito apenas pelos canais oficiais do governo federal. O cidadão pode utilizar o aplicativo ou o site meuinss.gov.br ou procurar uma agência dos Correios. Para alguns grupos específicos, como idosos com 80 anos ou mais, indígenas e quilombolas, a devolução do dinheiro acontece de forma automática e não exige nenhuma ação do segurado. O PROCON reforça que o tempo é um fator importante para evitar prejuízos e garantir que o dinheiro do consumidor seja respeitado sem complicações extras. Repórter do Povo, Marinho Santos.
Olha, Scarpe, em pleno mês da mulher, um homem foi preso, autuado em flagrante por ameaçar a ex-companheira dentro da Delegacia de Polícia Civil de Ubaitaba. E a Polícia Civil, por meio da Delegacia Territorial de Ubaitaba, prendeu, autuou em flagrante. É um homem identificado pelas iniciais AC de JP. Ele é acusado de ameaçar de morte a ex-companheira e as próprias filhas dentro da unidade policial. Esse caso começou quando a vítima, acompanhada das filhas, procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência por conta da violência doméstica, solicitar medidas protetivas, e durante o atendimento, os policiais constataram que o suspeito, ele vinha monitorando os deslocamentos da família, caracterizando prática de perseguição reiterada. Segundo o relato das vítimas, o histórico de violência teria duração de cerca de 27 anos. Imagina só, 27 anos envolvendo agressões físicas, ofensas morais, ameaças constantes e uso de armas brancas e arma de fogo. Ainda conforme a denúncia, o suspeito exercia controle coercitivo sobre a ex-companheira, dificultando tentativas de independência. A situação se agravou quando o elemento investigado entrou na delegacia e, diante da autoridade policial, ele voltou a ameaçar a ex-companheira. Após o ato, ele fugiu, desobedecendo ordem de parada, sendo perseguido por policiais pelas ruas da cidade de Ubaitaba. O homem foi localizado escondido em um matagal, recebeu a voz de prisão, foi conduzido novamente à unidade policial. Ele agora vai responder por lesão corporal e ameaça, com agravantes da Lei Maria da Penha, além de ser investigado por perseguição. A Polícia Civil já solicitou medidas protetivas de urgência para garantir a segurança das vítimas. E aí o procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário com pedido de manutenção da prisão preventiva diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade das vítimas. As vítimas são a mulher e as filhas.
Dentro
da delegacia de Ubaitaba.
Inaceitável.
Aqui, ó. Ubaitaba.
Ali, pertinho, viu? Olha, seu repórter, no início do programa a gente falava dessa questão da decisão, né? Das barracas da Praia do Sul, a Praia dos Milionários, a Justiça Federal. Eu tô aqui com a decisão. Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada 32 autores, 32 proprietários de barracas, ocupantes de barracas na Praia da Orla Sul de Ilhéus, né? Originou-se após aí a Secretaria do Patrimônio da União, SPU, a SPU expediu notificação e desocupação e demolição, acompanhadas de multas por ocupação irregular, né, de bens de uso comum do povo, ou seja, a praia. Eu fico sem entender, imagina só, a SPU solicitou isso, tem que demolir, tem que acabar com tudo. Os autores alegam que as ocupações são consideradas há décadas, né, removendo aí essa instalação da rodovia ABA001, e que os estabelecimentos são fundamentais para o turismo e a economia local. As barracas são um atrativo, sim, do turismo. Precisa organizar? Precisa. Agora, eu estou, seu repórter, achando que isso tem uma orquestra, tem um dedo do governo do estado. Não quero aqui afirmar.
Tem uma missa encomendada.
Teria uma missa encomendada, né? E a canetada aí da juíza aqui, a juíza federal aqui em Ilhéus, que derrubou. 2016, isso aconteceu em 2016, e aí o escritório de advocacia conseguiu essa liminar, suspendendo, ninguém podia mexer. Você viu que foi dado início à obra e não se mexeu nas cabanas, mas infelizmente essa decisão caiu, e agora a turma já acionou novamente o jurídico. A União Federal contestou e interpôs agravo de instrumento, defendendo a legalidade do poder de polícia e a natureza imprescindível e inavilável, né, da área da praia. Aí, dois pesos, duas medidas, e aquelas outras áreas que a gente denuncia tanto aqui. Vamos continuar acompanhando o programa, amanhã a gente volta com esse assunto, né? Mas a notícia é essa, é preocupante. Quantas pessoas vivem, quantos empregos são gerados nas barracas da Praia do Sul?
Eu quero deixar bem claro, nós estamos lado a lado com os cabaneiros, não recebemos um centavo para defendê-lo e não temos nenhuma procuração.
Força
mas
política.
Vamos defender, sim.
Agora eu acho que o momento é de força política. Município, estado, União. Buscar os deputados federais, né, com a questão da SPU. Buscar os deputados federais que teve votos aqui, que, né, pedem voto aqui em Ilhéus. Buscar os deputados estaduais, seu repórter. Eu tenho certeza, o nosso prefeito Valderico Júnior, inclusive há 15 dias atrás, esteve reunido com os barraqueiros, buscando uma solução. O governo do estado quer tocar a obra? Quer. Agora, demolir as cabanas? Tem que organizar? Tem. A gente precisa organizar aquilo ali. E a retomada das obras é um desejo de todos, a gente precisa. A autoestação já terminou, o verão acabando, e a gente precisa aproveitar esse momento para organizar aquilo ali.
Organizar, padronizando, tudo bonitinho,
tudo bonito,
vai ficar legal. Repórter. Praia dos Milionários em Ilhéus, na Bahia.
Pois é, para fechar aqui, antes de chamar o Paulo José, né? Ele é os profissionais da atenção primária à saúde aqui em Ilhéus, recebem a vacina contra a dengue. O município recebeu 300 doses da vacina do Instituto Butantan. A estratégia começa aí na próxima semana, contemplando trabalhadores da rede municipal aí. Um abraço a todos os guerreiros da saúde. Na próxima semana eu quero trazer o Roberto aqui pra gente falar sobre essa questão da dengue, viu? Paulo José, tá chegando pra fechar o Tropa de Elite desta quinta-feira. Quinta-feira com tempo carrancudo na terra da Gabriela, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo José, aquele abraço para você. Chegue chegando.
As fortes chuvas que atingem a região preocupam
todos. Uma preocupação, claro, que deve ser redobrada quando você perceber deslocamento de terras, encharcamento, alagamentos, rachaduras em casa, bem como queda de árvores e outras situações que rondam o seu bairro, a sua cidade. Fiquem em alerta máximo. E também faça doação de agasalhos, de alimentos, o que puder, porque toda ajuda é bem-vinda. Vamos agora com o nosso giro de notícias, atualizações de momento. Camaquã teve uma terça-feira bastante chuvosa, com quedas de árvores em alguns pontos da região. Em Léo Ventura, que é um distrito que pertence ao município de Camaquã, que é cerca de 4 quilômetros da sede do município, viveu um dia tenso, o que há muito não se via na cidade. Ruas alagadas, pessoas desesperadas, tentando salvar o que pode, e isto vai seguindo no sentido de canavieiras, onde também a gente pode observar o aumento do volume de água em rios, em ribeirões, em córregos, no entorno da cidade. Alguns vídeos circulam na cidade, nas redes sociais, onde as pessoas chamam a atenção das autoridades e pedem ajuda. A gente vai seguir aí monitorando toda essa região. E agora eu trago atualizações sobre aquela história do entregador de lanches que sofrera um assalto no início de semana. Tem uma atualização sobre isso, olha só. A motocicleta Honda CG, roubada no início da semana em Itapetinga, foi recuperada pela polícia na tarde desta quarta-feira. O veículo havia sido tomado de assalto durante a madrugada da última terça-feira no bairro Primavera. De acordo com informações da polícia, a moto foi localizada, abandonada, às margens do entroncamento que dá acesso aos municípios de Itororó, Itapetinga e Potiraguá. Os investigadores chegaram até o veículo após denúncia anônima, antes e depois. Eles tiveram informações e foram averiguar, e olha, deu certo. Após ser apreendida, a motocicleta foi apresentada no complexo policial de Itapetinga, onde passou por perícia. Os peritos constataram que algumas peças foram retiradas pelos criminosos. O assalto aconteceu na rua Fluminense, quando a vítima, um trabalhador entregador de lanches, foi surpreendida pelos ladrões. Além da motocicleta, os suspeitos também levaram um aparelho celular. As investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil e até o momento ninguém foi preso. Homem autor de um homicídio ocorrido em julho de 2020 na zona rural do município de Potiraguá foi julgado por um júri popular nesta quarta-feira no fórum de Itarantim. Edilson dos Santos, acusado de matar Jackson de Oliveira Santos com golpes de faca e pauladas durante um confronto na região rural de Potiraguá, conhecida como Quatis, no Angelim. Na época, Edilson foi preso, mas em seguida foi liberado. Edilson não esteve presente durante o julgamento, pois a polícia diz que não sabia do seu paradeiro e não o encontrou. Na sentença, o júri popular decidiu que Edilson devia cumprir 7 anos de prisão, mas a pena será cumprida em liberdade. De acordo com os advogados de defesa, Edilson agiu em legítima defesa, argumentando que Jackson o ameaçou, dizendo que iria tirar a vida dele ali, indo até a casa de Edilson. O crime chocou a comunidade de Potiraguá na época e todos pediam por justiça. Muitos questionaram por que o acusado ficou em liberdade após a prisão inicial. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo, um abraço para você, um abraço a toda a região. Agradecer as mensagens aqui, o tempo tá estourado. Renatinho Bad Boy tá chegando na Supermãe, Gabriela. Amanhã encontro marcado, seu repórter. Boa quinta-feira para você, viu?
Eu quero mandar um abraço para o Marcelo Duzentão, que é de Ilhéus, com coração dividido, morando em Almadina, na Fazenda, preocupado porque apareceu piranhas no Rio Cachoeira.
É, eu vi o vídeo ontem.
Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, forte abraço a todos e até amanhã se Deus assim os permitir.
Num oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Já Autopeças, Lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Amanhã tem mais Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Podcast daqui a pouquinho liberado com o nosso programa de hoje, inclusive com a entrevista da doutora Vanessa Gedeon, a nossa vice-prefeita e secretária de Políticas para as Mulheres. Valeu, Leos! Valeu, Bahia!
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.